Senhor presidente, nobre senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, há não muito tempo, a linha do futuro ainda era vista como a linha do infinito, algo ansiado, desejado, mas intocável, inacessível. A linha do futuro era vista como algo inatingível. Assim, a humanidade viveu engolfada nas suas emergências mais imediatas. Tradição e conservadorismo, conformismo, eram a marca de sociedades estáveis e imutáveis. Alguns eventos extraordinários mudaram esse quadro. O fogo, a roda, o arco e a flecha foram algo que impulsionaram a humanidade durante os primórdios da civilização. Mas, ao longo de milênios, a humanidade foi evoluindo lentamente. Esse quadro vem mudando extraordinariamente com o rápido e estonteante, cada vez mais vertiginoso, avanço do conhecimento humano, sobretudo na área da ciência e da tecnologia. Em 1970, quando assumi meu primeiro dos 12 mandatos consecutivos que obtive, um após outro, desde 1970, era a lei indiscutível da gestão de que quem administrava com êxito era quem sabia escolher as prioridades. Hoje, passados apenas 43 anos da minha primeira eleição para deputado estadual, o bom administrador é aquele que sabe prognosticar, é aquele que sabe adivinhar, aquele que sabe antever as posteridades. Muitas gestões públicas e privadas foram mal sucedidas. Muitas empresas desapareceram porque não souberam seguir, nas últimas décadas, essa nova regra imposta, como eu já falei, pela estonteante evolução científico-tecnológica. O Brasil perdeu a liderança em alguns ciclos econômicos porque fomos incapazes de criar políticas de desenvolvimento baseadas no esforço nacional na pesquisa científica. São casos clássicos, o da borracha, que, pirateada para a Inglaterra, em suas sementes de seringueira, fez com que o grande ciclo de riqueza da Amazônia desaparecesse de uma hora para outra. Assim como é um caso clássico o do algodão seridó, que fazia o dinamismo e o desenvolvimento de regiões hoje empobrecidas no Nordeste. Quando, senhor presidente, nós proferimos, em nome dos nossos colegas Cacildo Maldana e Paulo Bauer, o discurso na cerimônia de diplomação, nós afirmamos exatamente o seguinte: vamos levar para o Senado uma outra visão, uma visão nova, a de que o Brasil precisa fazer um esforço inaudito na área da pesquisa científica e tecnológica. Não apenas pelos investimentos governamentais, aumentando-os progressivamente, como o fizemos no exercício de governador, mas também no incentivo às inversões do setor privado, que, diferentemente dos países que lideram a inovação, aplicam no Brasil menos do que o setor público na investigação científica e no desenvolvimento de produtos de valor agregado. Eu exclamei naquela ocasião: vamos lutar por uma legislação que incentive doações bilionárias aos laboratórios e centros de excelência, como acontece em países do primeiro mundo. Precisamos e podemos estar ao lado dos países líderes na inovação. Essa é a esquina histórica que nos fará avançar para o desenvolvimento ou estagnar, que no caso da pesquisa científica significa retroceder definitivamente a uma economia pobre e atrasada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por determinação da mesa diretora, presidida pelo senador Renan Calheiros, fui designado para presidir uma nova comissão. Uma comissão que pode fazer com que a credibilidade desta casa saia do patamar atual e receba alta consideração da população brasileira.
Pois concede uma
a comissão, página, o futuro no Senado. Já o concederei. O futuro no Senado. O futuro do Senado. Uma comissão que vai trabalhar para prospectar as posteridades a serem elegíveis para um Brasil de primeiro mundo, para um Brasil desenvolvido, para um Brasil sem as disparidades setoriais e regionais que nós temos hoje. Há vários temas, já o considerei, senhor, há vários temas que nós temos que priorizar no debate desta casa. O tema da energia. Nós temos uma população que se avizinha aos 9 bilhões de habitantes em 2050. Uma população que vai consumir muito mais energia. E é preciso que se produza energia cada vez mais barata. É preciso que se mude os padrões de produção de energia. E isso tem a ver com novas matrizes, desde a eólica, a solar, até a energia provinda das marés. Temos que prospectar novas matrizes de insumos industriais, porque vem aí uma nova era industrial, uma era voltada também para a produção de mais baixo consumo energético e de produtos mais eficientes. Vem aí o automóvel híbrido, vem aí o automóvel elétrico e esses novos veículos que haverão de substituir a fonte energética fóssil reclamarão, dentre outras inovações, o uso de ímãs permanentes, oriundos dos 17 elementos de terras raras, que estarão presentes em todos os produtos eletroeletrônicos das próximas décadas. E são temas como esse que o relator da comissão, professor, sociólogo, senador Cristóvão Buarque, haverá de prospectar com os demais membros e comigo nessa tarefa de colocar o Senado na fronteira da visualização do futuro. Concedo a Vossa Excelência, senador Cacildo.
Apenas nós estamos aqui a trocar ideias com o senador Paulo Bauer, nós catarinenses, nos alegrando, inclusive, que Vossa Excelência, como presidente dessa comissão de inovação, de perspicaz para o futuro, Vossa Excelência tem todos os méritos de, como ministro da tecnologia que tem sido, como homem da ciência, como homem da inovação, como já não só como ministro de Ciência e Tecnologia, como também como governador de Santa Catarina, tem implantado. Nós, catarinenses, estamos alegres, estamos satisfeitos, estamos felizes, porque Vossa Excelência agora à frente dessa comissão no Senado, do futuro, da inovação, de buscar o que é melhor na ciência, no desenvolvimento, sem dúvida alguma é a contribuição não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Por isso que eu recebo os nossos cumprimentos nesse momento.
Agradeço a Vossa Excelência.
Senador Luiz Henrique, apenas para cumprimentar Vossa Excelência e dizer que eu pude matar um pouquinho da saudade do tempo em que fui o secretário de Educação de Vossa Excelência e lhe acompanhava nos eventos à frente do governo de Santa Catarina, no comando do nosso Estado, quando em dezenas de oportunidades eu vi Vossa Excelência profetizar, falar do futuro, da tecnologia, do avanço que precisamos alcançar no Brasil em relação à melhoria das condições de vida das pessoas, da redução do custo da produção, da melhoria da qualidade dos nossos produtos. Felicito Vossa Excelência pelo pronunciamento e também pelo trabalho que começa a desenvolver nessa comissão e que, por certo, vai elevar o Senado a uma posição ainda de maior importância no contexto nacional. Muito obrigado.
Um assunto que nós discutimos muito durante aquele período, senador Paulo Bauer, foi do novo modelo de educação. O novo modelo de educação, baseada não apenas na meritocracia, mas também em ousar por novos padrões. Como é que começou o ensino? O ensino na Grécia Antiga era passado do professor para um só aluno. O nome academia vem do filósofo Academo, que lecionava sentado para um aluno de pé, sentado numa cadeira. Daí porque se diz hoje que o professor que leciona numa universidade, ele detém uma cátedra, que é o nome em grego de onde se originou a palavra cadeira. Pois bem, na Idade Média, com a fundação das universidades, a partir de Bolonha, se multiplicou o número de alunos por professor, em salas de 40, 50, 60 alunos. E esse padrão vem até hoje. Hoje o Estado tem dificuldade em estabelecer uma rede de pré-escolas. E nós sabemos que a pré-escola é fundamental, é a base, é o alicerce do ensino. Por que não usar nesse país, massivamente, a educação virtual à distância, já a partir da pré-escola? Um programa massivo de pré-escola virtual. São propostas como essas que nós vamos discutir, debater nessa comissão do futuro. Mudar os padrões, avançar para uma nação desenvolvida. Esse é o objetivo e a nossa tarefa.